A primeira coisa que Jeremias fala, que Deus fala, é: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. E eu não sei se você gosta de planos. Eu gosto de planos. Eu não gosto de fazer viagens sem planos. Existem pessoas que gostam de viajar na surpresa. Eu não gosto. Eu faço lista. Eu não gosto de sair da minha casa sem um plano. Eu ponho minha esposa no carro e falo: vamos jantar? Eu queria jantar em tal lugar, eu tenho um plano. Ela fala: não, não, você não tem um plano. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é casado, você não tem um plano. A sua esposa tem um plano. O teu plano é fazer o plano dela. Por isso eu falo assim para minha esposa: quando eu quero levá-la para jantar, eu ligo para ela e falo assim: ó, adivinha onde a gente vai hoje? Ela fala: onde, amor? Adivinha, amor? Ai, a gente vai no Japa? Eu: sim, nem era, mas agora vai ser. Porque é o plano dela. Pega essa. Você acha que você tem um plano, mas alguém que é a sua esposa acredita que tem um plano melhor. E é interessante isso, que nós fazemos planos para a nossa vida, sim ou não? Quem aqui tem uma lista de objetivos para 2022? Ah, você tem. Você tem. Esse ano eu vou emagrecer. Oh, eu repito esse ícone na minha lista desde 2012. Esse ano eu termino aquele curso. Esse ano eu vou viajar. Esse ano, não sei o que é lá. Esse ano eu vou namorar. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Ei, você tem planos? Nós somos ensinados hoje a ter planos e a liderar a nossa vida, é ou não é? Nossa, tem gente que paga outras pessoas para falar: você precisa liderar a sua vida. Me dá dinheiro que eu vou te ensinar a liderar a sua vida. Ei, não, 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 você precisa definir o teu destino. Quem já ouviu isso, não? Você pode fazer o que você quiser com o teu futuro, porque você pode. É um plano, não é? Você tem que ter um, você é melhor, você é bom. Quem já ouviu isso aqui ou não? Eu falo: eu? É você, eu? Eu não sou. Nós somos ensinados, sim, nós vivemos numa sociedade que quer nos empoderar, é ou não é? Você tem poder. E esse, uma vez, eu estava conversando com um cara e ele estava falando isso para mim: não, porque você tem que definir o teu destino. Eu falei: é? Não, você tem que definir a tua vida. Você tem que definir as tuas escolhas. Eu concordo em partes. Eu falei: então, você precisa. Eu falei assim: tá bom. Será que você vai estar vivo nos próximos 5 minutos? Você não consegue controlar nem teu pulmão. Para de respirar agora. Você não consegue. Uma hora você faz assim. Não é? A gente perde até para o despertador. E eu concordo que você realmente precisa aprender a fazer boas escolhas na sua vida. Eu concordo, eu também preciso. Nós precisamos ter planos, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter alvos. Eu não estou pregando contra isso. Eu acredito que você tem que ter bons planos e bons sonhos. Eu acredito que tem que ter visão de futuro. Eu acredito que você tem que planejar a sua vida financeira, a sua vida emocional. Você tem que planejar. Mas entenda, tudo isso está debaixo de um escopo que se chama vontade de Deus. Você pode sim fazer planos, mas os seus planos têm que começar com uma frase célebre que minha avó sempre falava: se Deus quiser. Quem já ouviu essa frase? Olha, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. E parece que é apenas uma frase de efeito, mas não é. Porque quando você fala "se Deus quiser", você submete todas as suas vontades e planos a uma vontade superior que realmente pode chancelar a tua vida. Olha o que a palavra de Deus fala, presta atenção nisso. Tiago capítulo 4, versículo 13, o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Tiago capítulo 4, versículo 13, o próprio irmão de Cristo está falando. Ei, toda vez que você acha, toda vez que você acha, presta atenção nisso, Tiago está deixando claro, toda vez que você acha que você consegue liderar a tua vida baseado nos teus planos, você está sendo presunçoso, porque você não sabe nem como que vai ser o teu amanhã. Meu Deus, quantas vezes o amanhã nos surpreende, sim ou não? Quantas vezes nós somos surpreendidos por coisas que a gente não espera? Quem já foi pego de surpresa na situação da vida aqui? O que o apóstolo Tiago está tentando nos ensinar é que você precisa primeiro colocar Deus na frente de tudo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ei, porque se não der certo, Deus não? É ou não é? Você consegue descansar seu coração ou não nisso? Porque você faz planos, você põe sonhos, sabe? Quando você coloca tudo debaixo desse escopo, ei, se Deus quiser, se não acontece, Deus não quis. Aí você descansa o coração. Eu queria muito casar com essa pessoa, só que infelizmente Deus não quis. Eu queria muito essa vaga de emprego. Se Deus quiser, eu vou passar nessa entrevista. Não passou. Amém. Quando Deus não abre uma porta para mim, Deus tem uma porta maior para mim. Quando algo não acontece, é Deus me protegendo. Quando algo não vem, Deus está me guardando. Ei, eu prefiro confiar na vontade do Senhor do que no meu próprio plano. Eu sei o plano que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Eu sei o plano que eu tenho para cada um de vocês. É um plano de fazer prosperar, te dar paz, não te fazer nenhum mal. Ei, o meu plano é bom, diz o Senhor. Então, muitas vezes, o teu plano vai perder o plano do Senhor. Muitas vezes a tua vontade, a tua alternativa vai perder para a alternativa do Senhor. Vocês estão comigo ou não, gente? Nossa, eu estou falando isso porque isso blinda a tua alma da frustração que te afasta de Deus. Isso blinda a tua mente das mentiras diabólicas que tentam convencer que o seu eu é o seu próprio Deus. Isso te leva a se prostrar debaixo do Senhorio de Cristo, aonde sim, a vontade dEle é feita sobre a nossa vida, e é Ele que decide. Não existe evangelho aonde eu quero, existe evangelho aonde Ele quer. Nós precisamos entender e nos colocar debaixo disso. Se Deus quiser, amanhã eu viverei. Se Deus quiser, amanhã eu farei isso ou aquilo. Se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Porque eu confio mais no plano de Deus do que no meu próprio plano. Eu confio. Quantas vezes eu mostrei planos para o meu pai, e aí os planos não davam certo. Eu falava: pai, não deu certo. Meu pai: filho, Deus não quis, né? E eu ficava muito irado. Até aprender a descansar meu coração em saber que quando eu prefiro o plano do Senhor, talvez eu ande um pouco mais, mas me levar a andar um pouco mais não vai me deixar morrer no deserto, vai me levar na terra prometida. Ei, se Deus quiser, amém? Quantos querem viver o plano do Senhor aqui para suas vidas? Eu conheço o plano. Deus sabe Ele continua o texto, ele fala: então vocês clamarão a mim. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês vão falar comigo e eu vou ouvir vocês. A palavra de Deus fala, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Quantos ansiosos nós temos aqui? Obrigado, eu não estou sozinho. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não ande ansioso, mas fale com o Senhor, porque Ele ouve. Quando você clamar ao Senhor, Ele ouve. Talvez exista um silêncio de destino na tua vida. Talvez você não está conseguindo discernir para qual caminho andar. Talvez você entrou aqui essa noite em confusão. Talvez você não sabe qual caminho tomar, ou para onde ir, ou o que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez você não esteja clamando o suficiente, pois Deus sempre responde a quem clama. Talvez o teu ouvido não esteja aguçado o suficiente para ouvir a voz do Senhor e falar: sim, sim, eu entendi, esse é o caminho. Talvez existam muitas vozes gritando no teu ouvido e você não está ouvindo, porque você não está clamando o suficiente, porque você não está falando com Deus o suficiente. Então vocês clamarão a mim e eu os ouvirei, sabe? Nós precisamos aprender, por favor, entenda isso. Nós precisamos aprender o poder que existe no clamor, na oração contínua, no pedido contínuo, e falar: Deus, eu vou orar, e eu vou orar até ver acontecer. Eu não vou pedir só uma vez, eu não vou pedir só 10 vezes, eu vou orar até o Senhor mover os céus e derramar isso na minha vida. Porque quando você ora, presta atenção nisso, igreja. Quando você ora, talvez você não recebe o que você pediu. Por favor, abre o teu coração a entender isso. Talvez quando você ora, você não recebe aquilo que você pediu, mas com certeza Deus vai te dar o que você precisa. Nenhuma oração fica sem resposta. Deus pode não responder com o seu pedido, mas Ele te responde com aquilo que você precisa, mais do que você está pedindo. O clamor faz isso. O clamor leva você a apontar uma necessidade ao Senhor. Mas Deus não vive para suprir a sua necessidade. Ei, você talvez ore apenas mostrando para Deus necessidades. Deus não quer que você viva uma vida íntima com Ele, de apresentar necessidades. Deus quer que você viva uma vida de propósito. Talvez você só fala com o Senhor para apresentar necessidades. Deus quer levar você a clamar por propósito. Clame ao Senhor, vocês clamarão a mim e eu ouvirei a vocês. Não existe, nunca se ouviu falar de um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que quando você clama está atento. Ei, todas as vezes que você fecha os seus olhos e move o teu coração em fé a falar com Deus, quando você fala: Deus meu, Pai, Deus fala: oi. É algo instantâneo, é um teletransporte sobrenatural para a sala do trono. Quando você fala: Deus, eu preciso de você agora, Deus fala: sim, fala. Nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, porque sim, Ele nos ouve. Ah, Pedro, eu nunca ouvi a Deus. Pedro, eu não estou falando de ouvir claramente a voz do Senhor, eu estou falando de você conseguir sentir a presença do Senhor te protegendo, te guardando. Por mais que você não ouça, você tem convicção de que Ele está com você. Você tem certeza, você sente que a presença dele está te preenchendo e te guardando. Ei, eu quero levar vocês a um novo nível de oração. Ei, 2022, eu espero que seja o ano que você mais ore da sua vida. Amém, gente? Eu quero que você passe mais tempo com Jesus orando do que com o TikTok. Porque você pode ter certeza, Jesus muda a sua vida. Você pode ter certeza, um desses vai mudar a sua vida. Um para melhor. Clame ao Senhor. Quanto mais nós clamamos, mais o nosso nível de fé aumenta. Quanto mais você ora, mais a sua confiança aumenta. Quanto mais você fala com o Senhor, mais Ele está propício, mais você consegue ter aquela convicção da presença do Senhor. Ei, presta atenção nisso. Eu nunca vi um homem de Deus cumprir um grande propósito sem orar antes. Ah, eu quero viver grandes coisas no Senhor em 2022, tá? O quanto você tem orado por isso? O quanto você tem colocado isso em oração, ei? Será que oração é um rito para você ou um relacionamento? Será que você tem orado apenas para falar com Deus como se fosse um rito? Ei! Nós precisamos começar a clamar para sim viver a vontade do Senhor, para conhecer a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele não faz nada nessa terra sem antes revelar aos seus profetas, revelar aqueles que clamam, revelar aqueles que se movem no profético, aqueles que têm o coração queimando pela presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Você precisa ter talvez a consciência: será que eu estou vivendo o propósito divino ou a permissão divina? São duas coisas diferentes. Você pode viver ou o propósito divino ou a permissão divina. Como, Pedro, eu sei o que está acontecendo? Talvez você esteja vivendo uma barra. Talvez seja um dia difícil para você. Pedro, como eu sei se eu estou vivendo, se o que eu estou passando agora é permissão de Deus? Porque Deus às vezes permite que algumas coisas ruins aconteçam. Deus permite isso, e às vezes está no propósito dele. Quando está no propósito do Senhor, algum desafio na sua vida, você pode ter certeza, Ele está aprimorando você para algo maior. Quando Deus coloca no teu propósito que você vai passar por um deserto, você vai passar por uma tempestade, é porque Ele quer levar você a andar sobre as águas. Mas às vezes você está vivendo a permissão divina. O que é permissão divina? Você está vivendo uma tempestade porque você resolveu não ir para Nínive, ir para Tarsis, como Jonas. Aí você fala, essa tempestade é propósito de Deus? Não, essa tempestade é permissão de Deus. Você não obedeceu, aí você vai ter que viver da permissão. Pedro, como eu sei se eu estou vivendo princípio, se eu estou vivendo o propósito do Senhor, ou se eu estou vivendo a permissão do Senhor de as coisas acontecerem? O caminho é você olhar para trás. Será que ontem você obedeceu a Deus? Ontem, no começo, meu relacionamento está ruim, nossa, é só uma briga. Ai, está ruim. Peraí. Quando você começou seu relacionamento, você obedeceu a Deus ou não? Ai, porque esse emprego está horrível, porque esse lugar está horrível, eu estou morando aqui, está horrível. Peraí. Lá atrás, você consultou qual era a vontade de Deus? Porque se Deus falou para você, vai para lá, você pode ter certeza, Deus nunca vai te mandar para um lugar que Ele não te sustenta. Deus nunca vai levar você a viver algo que Ele não vai estar com você. Mas às vezes a gente desvia da vontade do Senhor e começa a viver barra, e a gente quer culpar Deus, mas Deus falou, olha, eu não mandei você estar nesse lugar. Vocês estão conseguindo compreender ou não? Ei! Jeremias termina essa parte falando: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem. Coloca o versículo aí para mim, por favor. De todo coração. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo coração. É muito nítido quando alguém está fazendo algo de coração, é ou não é? É ou não é, gente? Porque quando a pessoa faz de coração, ela está fazendo o melhor que ela tem. É o todo dela. Ela está totalmente comprometida. Quando a gente fala de coração, a gente fala de vida. Sim ou não? A gente só encontra o Senhor, sabe? Eu quero falar um pouco mais sobre clamor. Eu não sei, eu quero voltar no ponto anterior. Nós precisamos aprender. Aprender o poder do clamor. Aprender o poder de... Eu preciso... Vem cá, Rô, por favor. Corre aqui. Nós vamos aprender o poder do clamor. Gente, Deus não é como nós. Deus não vai... Eu sempre gosto de dar um... Eu sou muito didático. Você já percebeu isso ou não? Eu sou muito didático. Eu quero que você entenda isso. Quando eu falar três, vocês todos vão gritar. Beleza? Um, dois, três. Você entendeu o que eu falei? Vão de novo, mas grita mais alto. Faz de conta que o São Paulo fez um gol. É difícil acontecer. Vamos de novo? Um, dois, três. Você ouviu? Só uma palavra. Por que que ele não ouviu? Porque tem um monte de vozes gritando. E Deus não muda o tom que ele fala com você. Só que quando você se aproxima de Deus, você busca Deus, você vai buscando ao Senhor. Pode gritar de novo, vai. Um, dois, três. Você entendeu o que eu falei? Por quê? Porque próximo do Senhor, você sempre vai ouvir o que Ele tem para você. Próximo de Deus, não vai ter confusão. Próximo de Deus, não tem como. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca parou de falar com você. Deus nunca parou. Você que está longe, não conseguindo ouvir o que Ele está falando. Existe uma escolha que você faz. Ou você sobe um monte, ou você sobe o Sinai, encontra a glória do Senhor, e Ele te dá destino e propósito, como Ele fez com Moisés. Ou você fica na beira do monte, construindo bezerro de ouro. A gente tem uma geração que está adorando bezerro de ouros, adorando coisas feitas pelas próprias mãos, adorando seus próprios tesouros, adorando seu próprio coração, buscando tua própria vontade, e está sem destino. Por quê? Porque o nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar é subindo o monte para se encontrar com a glória do Senhor. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Não faz sentido alguém sacrificar o seu único filho para não ter intimidade. Deus quer ter intimidade com você. Mas Deus só aceita o todo. Deus só aceita todo o coração. Deus não negocia. Deus só aceita o coração inteiro. Ei, quando você busca ao Senhor com todo o coração, você começa a viver, sim, a promessa, o propósito do Senhor. Quando você busca ao Senhor de todo o coração, quando você entrega o seu coração ao Senhor, você recebe o maior tesouro que nós podemos receber: Cristo. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa bênção. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 1:20: pois todas, repete comigo, todas, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Todas as promessas de Deus, quem tem Cristo tem todas as promessas. Quem tem Jesus tem todas as promessas. Você tem o pacote completo. Você tem tudo. Quando você busca ao Senhor em busca de todo o coração, olha que lindo. Deus está falando para o povo lá. Ei, vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o nosso coração. Nós que vivemos uma nova aliança, quando nós, pela fé, cremos em Cristo, nós entregamos o nosso coração ao Senhor e nós recebemos Cristo. Todas as promessas, você não precisa ficar correndo. Ei, tem gente que fica correndo atrás de promessa. Eu conheço umas pessoas que ficam correndo atrás de profeta. Aí vai lá na casa da profeta, vai lá na casa da profeta. Aí a mulher vai profetizar, é quase uma mandinga gospel, né? Assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor sempre vai ser bom, é ou não é? Eu nunca ouvi alguém falar assim, ó, você precisa se converter de verdade. Tem gente que fica correndo atrás de profeta, meu irmão, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção ou promessa, eu tenho Cristo. Eu tenho todas as promessas na minha vida, eu tenho Ele. Eu tenho a Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ei, Deus tem muito para fazer na sua vida esse ano ainda. Deus tem muito para fazer na tua história esse ano. Você crê nisso ou não? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.